בעזרת השם, דף למד ג' תתת ג' כתובות. שלום עליכם פסואר. הסתם עוזף למד ב' עמוד ב' נאות שמליניה ולבי יוחנן מה איתם עלו אמר כאולה דימא זאת מג'ס פוסב איתה בי יוחנן יאולה אנו דף אנטריו O que acontece se a pessoa ele faz um pecado e por transgredir uma proibição natural ele mereceria chicotadas. Porém, além disso ele tem que pagar uma indenização. Fala a Gmará que a pessoa não recebe os dois castigos. Não está claro qual castigo ele recebe. Ula diz que ele tem que pagar e não recebe as chicotadas. Rabi Yohanan diz que ele recebe as chicotadas e não tem que pagar. Rabi Yohanan e Ula se basearam em fontes para isso. Vimos essas fontes no daf anterior. Porém, a nossa Gmará diz Rabi Yohanan, vai estar malamado que Ula. Por que Rabi Yohanan não concorda com Ula? A Gmará entendeu melhor a opinião de Ula, deveria pagar e não receber as chicotadas. Rabi Yohanan diz que não, ele recebe as chicotadas e não paga. Por exemplo, um caso que eles discutiriam. A pessoa violentou uma parente próxima dele, uma Nara Betulá, uma jovem virgem. Ele tem que pagar a multa e tem que receber as chicotadas por ter feito a relação com uma parente proibida para ele, como a irmã dele. Ula diz que ele paga a multa e não recebe as chicotadas. Rabi Yohanan diz que ele recebe as chicotadas e não paga a multa. Fala agora, por que Rabi Yohanan discute com Ula? Mas em que? Se fosse como Ula, diz Rabi Yohanan, a Torá fala que é proibido fazer a relação com a irmã. E o castigo no tribunal da terra seria as chicotadas. Se você diz que ele tem que pagar a multa e não receber as chicotadas, você cancelou esse passuco. Você cancelou essa proibição, você não está dando o castigo que o passuco castigaria ele, que é as malcotas, as chicotadas. Isso perguntou Rabi Yohanan para Ula. Começamos a falar de Menecião. Pergunta para a Rover Behaveroname. Pergunta para contra Rabi Yohanan. Yohanan concorda em duas situações que ele tem que pagar a multa, pagar a indenização e não receber as chicotadas. Os dois casos que vimos na fronteira é Rover e Edim Zomemim. A pessoa que agrediu um outro judeu, ele deveria receber as chicotadas por ter a proibição de Lo Yosif, e a proibição de bater num judeu, e tem que pagar a indenização por esse agredido. A Alahá é que ele paga a indenização e não recebe as chicotadas. São cinco indenizações que ele tem que pagar, como já vimos. Edim Zomemim, dois testemunhas vieram para o tribunal e falaram, olha, fulano tem que pagar uma dívida para outra pessoa. Depois vieram duas testemunhas e falaram, olha, esses dois que falaram que o réu é culpado a pagar a dívida, eles não podem testemunhar, porque Imanuaiter, vocês duas testemunhas, vocês estavam conosco. Nesse momento que vocês dizem que a dívida aconteceu, vocês estavam conosco em outro lugar. Vocês não podem testemunhar sobre isso, vocês não estavam lá. A Torá acredita nesses dois, últimos dois e obriga esses primeiros dois, que foram os Edim Zomemim, os testemunhas que foram desmentidos, a pagar para o réu isso que eles queriam obrigar o réu a pagar de forma errada. Eles deveriam receber as chicotas porque eles fizeram um testemunho falso. A Torá diz que eles vão ter que pagar para o réu e não vão receber as chicotas. Você fala, Mará, Rover Behaveronam, essa pessoa que agrediu o segundo. E em quem bitata, Lo Yosif Ben Yosif, se ele vai ter que pagar a indenização e não vai receber as chicotadas, conforme esse raciocínio de Rabi Yohanan, estamos cancelando um passuk. O passuk diz que ele recebe as chicotadas e não vai receber. E diz em Nami também com relação aos Edim Zonim, os testemunhas que foram desmentidos, em Ken Bitata, Veyaim Bin, Hakot Arashah. O pastor diz que eles vão receber chicotadas por fazer um testemunho falso, e eles não vão receber, eles vão pagar a dívida, pagar para esse réu essa indenização, em vez das chicotadas. Então, conforme Rabi Yohanan, estamos cancelando o Psukim? Fala, Michael, com certeza não estamos cancelando o Psukim. Ela, Edim Zonim, Mefshale Kiyumah, Beben Grushal, Ben Halutza. Isso que o pastor fala que os Edim Zomemim, as testemunhas que foram desmentidas, eles vão receber a chicotada, se aplica. Num caso específico, qual é o caso? Eles falaram sobre um réu, que é Cohen, falaram, olha, o pai dele casou com uma mulher divorciada. O filho é um Cohen halal, é um Cohen inválido. O pai dele fez uma relação proibida e nasceu essa criança. E depois vieram duas testemunhas e falaram, vocês não podem testemunhar sobre isso, e Manoel tem um ploni. O dia que vocês falaram que vocês viram um casamento, Vocês não estavam lá? Ou vocês não estavam lá para ver se realmente essa mulher foi divorciada? Então vocês não podem testemunhar sobre esse filho, esse Cohen, que é halal. Então vamos acreditar nesses últimos dois. Os primeiros dois, Edim Zomelim. Qual é o castigo deles? Mesmo que eles sejam Kohanim, eles não vão virar considerados agora Kohanim Halalim, um Kohen inválido, porque eles testemunharam de forma falsa que esse réu é um Kohen inválido. O castigo deles é chicotadas. Mesmo que normalmente Deus nem meteu a Lahadika Asher Zamam, as testemunhas que foram desmentidas, eles sofrem o mesmo castigo que eles quiseram castigar o réu de forma falsa. Por aqui é diferente. Na situação que eles falam que esse réu é um Kohen inválido, mesmo que eles sejam Kohanim, eles não recebem esse mesmo castigo. Nós não vamos agora considerar esses dois testemunhas Kohanim inválidos por causa disso. Eles vão receber as chicotadas. Então o Pasuk que fala que eles recebem as chicotadas, Veyayim Bina Kota Erashah, se aplica. Rovel Behaveronami. Ikalekiuma, Kigon Sheikau, Akashen, Bashavei Prutah. A pessoa que agrediu o outro, a Torá diz que ele deve receber as chicotadas, porque ele teve a pretensão de bater num judeu. Mesmo que normalmente não recebe as chicotadas, para esse passuco se aplica numa situação. A situação é que essa pessoa agrediu outra pessoa, porém uma agressão tão leve que a indenização valeria menos do que chave prutá, menos do que o valor mínimo monetário para o judaísmo, que uma prutá. Por exemplo, deu um peteleco na outra pessoa, como já mencionamos isso anteriormente. Deu um peteleco. Essa pessoa não sofreu nenhum dano muito grande, nenhum prejuízo físico, não teve que parar de trabalhar por causa disso, etc. Então a indenização seria uma indenização tão mínima que nem tem como obrigar ele a pagar isso, não tem valor monetário para isso. Então ele recebe as chicotadas. Então o pastor sim se aplica numa situação, arrotonami, ikalekima beahotobogere. Isso que o pastor fala, não faça relação com a irmã. Mesmo que seja violenta, a irmã jovem, virgem, né, tem que pagar a indenização e não vai receber as chicotadas, não significa que esse passo não se aplica. O passo que se aplica numa situação que a irmã dele tem mais do que 12 anos e meio de idade, ela é bogueira, ela não recebe a multa se ela é violentada. Então, a pessoa que fez, se essa pessoa fez a relação com ela, ele não tem que pagar para ela nada. Ele vai receber as chicotadas por ter feito a relação proibida. Então, volta a pergunta, por que Rabi Yohanan discute com Ula? Rabi Yohanan poderia falar muito bem que a pessoa paga e não recebe as chicotadas. Amar lecha Rabi Yohanan, Rabi Yohanan pode responder. Ai tachat asher inami bai lelekedai bai. Rabi Yohanan vai falar que eu uso o passu que Ula usou para se basear para essa halakha, para falar essa gzera shavá da palavra tachat, essa repetição da palavra tachat para ensinar essa halakha que em geral a pessoa paga e não é chicoteado. Fala, eu uso esse passo para outra coisa, para o que a Abai disse. O que a Abai falou? Da Mara Abai disse a Abai. A Mara que ela falou o passo. Tachata Sherina. O passo diz: a pessoa que foi honesta ou mefate, ele violentou uma jovem virgem ou incitou ela a fazer a relação, primeiro tem que pagar uma multa para ela ou para o pai dela, depende do caso. E tem que casar com ela. Se ela quer se casar com ele, é obrigado a se casar com ela. Tachata Sherina. Em troca disso que ele abusou dela. Ele se aproveitou dela, ele teve proveito dela, agora ele tem que pagar. Então, fala, vai. Por que a Torá tem que falar? Ele vai sofrer esses castigos, vai ter que pagar a multa, casar com ela, em troca disso que ele abusou dela, ele se aproveitou dela. Por que eu posso ter que justificar? Então, fala, vai. É porque esses castigos são por causa disso. Porém, tem outras coisas que ele tem que pagar para ela. Ikaboshet upgam, ele tem que pagar boshet. Boshet significa o valor da vergonha que ela se envergonhou por causa disso que ela foi abusada. Upgam, o prejuízo físico que ela sofreu disso. Então fala Abaye, essa boshet e upgam, o motivo que ele tem que pagar para ela é porque ela foi prejudicada, não é porque ele abusou dela, teve proveito dela, é porque ela foi prejudicada. Então posso vir fazer essa alusão a esses dois pagamentos. Então o Rabi Yohanan concorda com o Abaye e usa esse passo de Tachat Asherina para essa halakha de Boshet Ipgam. Ve Ula Nafkale Midirava, porém Ula, que concorda com essa halakha, tem que pagar Boshet, tem que pagar Pgam. Ele aprende essa halakha de um outro passo, não de Tachat Asherina, da Marava, porque fala Rava, אמר כאפלו פסוק, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף. Fala o passo que o homem que ele abusou dessa jovem virgem tem que pagar para o pai dela 50 shkalim, 50 pesos de prata. E o passo diz a Shohevimah, a pessoa que ele abusou dela, tem que pagar para o pai dela essa indenização. Então, Anat Shrivan Hamishim, o que o passo vai falar para você, que ele abusou dela, já sabemos que ele abusou dela, isso que se trata o assunto do trecho. É para falar que esses 50 shkalim de prata que ele tem que pagar é por causa do proveito que ele teve dela. Mihal de Ika Boshet Upgam, por esses deuses aqui que tem outro pagamento, que é Boshet Upgam, a vergonha dela e o prejuízo físico dela, que não é por causa do proveito que ele teve dela, é por causa que ele prejudicou ela, e ele como se tivesse agredido ela, então ele tem que pagar para ela, para o pai dela, essas indenizações. Continua a beleza, fala a beleza. Edim zamemi mamona mishame umilka lolaki mishum de lav neatrani. Agora fala a beleza, a beleza é como Rabi Yohanan, que em geral a pessoa que fez um pecado ele mereceria chicotadas ou pagar indenização, em geral ele vai ser chicoteado e não pagar indenização. Porém, Edim zamemi é uma exceção à regra. As duas testemunhas vão pagar. Isso que eles quiseram obrigar o réu a pagar de forma falsa, eles vão ter que pagar para ele e não vão ser chicoteados. Por quê? Não se aprende que isso é uma exceção à regra. Porque a regra é que a pessoa só é castigada no tribunal supremo rabínico se ele é advertido do castigo antes. Falar a beleza, não é possível advertir os edinos ou memim, as testemunhas falsas, para eles serem castigados com chicoteadas. Por quê? Amarava disse, ela te dá, falarava, saiba que isso é verdade. Nitrebeum eima. Quando é que a gente ia advertir as duas testemunhas? Nitrebeum ei. Cara, vamos advertir eles antes deles testemunharem? Amri e Stalin, eles vão falar, na hora do testemunho a gente esqueceu dessa advertência, a gente não estava mais ciente do castigo e nós não vamos receber o castigo. Então, Nitrebeum Bechat Maase, nós vamos advertir eles na hora que eles vão vir testemunhar, saibam, se vocês testemunharem o falso, ou verem duas testemunhas desmentindo, vocês vão ser castigados? Parche Velomissade, você não vai ter nenhuma testemunha que ele vai querer vir para o tribunal. Para que ele vai querer isso? Eles vão falar, para que eu vou vir no tribunal testemunhar se eu corro o risco de ser castigado agora? Nitrebeum Bechat, se eles vão fazer o testemunho e depois a gente vai advertir eles, que se eles não vão voltar atrás, eles vão ser castigados, mas o que já aconteceu, aconteceu. A testemunha que vem no tribunal e fala um testemunho, ele não pode voltar atrás do que ele falou. Então não tem como advertir essas testemunhas. Então se não tem como advertir elas do castigo, eles não têm como serem castigados com chicotadas e vão ter que pagar a indenização para o réu. Matkivá Abai, perguntou a Abai, venitrebeu betor kededibur. Olha, Abaye, por que a gente não adverte as testemunhas logo depois que eles testemunharam? Já que é tão próximo depois que eles testemunharam, eles podem voltar atrás. Podem falar para eles nesse momento, para eles voltarem atrás. Se eles não voltaram atrás, eles estão cientes do castigo, vão ser castigados. Isso perguntou a Abaye. Então, esse motivo que a Bíblia disse, não é cabível falar a Baia. É possível advertir sim as testemunhas. Mas que vá ravacha beredravica. Falou ravacha beredravica, venitrebeu meikara, venirames beurimuse. Tem outra patente que a gente pode usar. Vamos explicar para eles bem a situação dos edimos do memim, as testemunhas que vão ser desmentidas, antes deles virem testemunhar. Na hora do testemunho, nós vamos falar lembrar eles de leve. Saibam, se lembram desse conceito da advertência e dos castigos que a gente explicou já para vocês. Vamos falar de leve para eles. Então, eles não vão parar de testemunhar só porque eles foram lembrados de leve da advertência. Se eles... por medo. Então, seria assim um jeito de advertir eles. Então, fala, mas é assim possível advertir as testemunhas. Então, por que eles vão pagar a indenização e não ser castigados com as chicotadas? Sim, em geral, fala Abeliezer que deveria ser chicoteado e não pagar a indenização. אדר אמר אביי, אביי ואותו אטראי זה פלולף, מי אותה ידע אמרי? פלא אביי, תודה שיחה סוסיניו, נמסת הכוחת, פורקי. איסה כדעתך, עדים זוממים צריכים אטראה. Se você quer falar que os edinos ou memim, para serem castigados, precisam ser advertidos, significa que se a gente não vai advertir eles do castigo, e eles vêm agora para o tribunal, testemunha que o réu, ele fez um pecado que merece a pena de morte. E depois eles foram desmentidos. Se a gente não vai advertir eles desse castigo, eles não vão ser punidos pena de morte? Mi camide de inubau, kater belo atra, ve inubau atra. A Torá diz que é o castigo dos edinos do Lemim, é o mesmo castigo do que eles quiseram fazer com o réu. Agora, eles queriam culpar esse réu a pena de morte falsa, que o réu nem pecou, e como você não foi advertido do castigo, ele não pecou. Como você pode falar que eles queriam culpar esse réu a pena de morte dessa forma, e eles próprios, para terem culpados pena de morte, eles só vão ter pena de morte se eles foram advertidos? Não é equilibrado, não é igual ao que eles quiseram fazer com o réu. Isso fala Abaye, Rabaíran vasitem lo kasheres amamla, sotrahivo, o pastor diz, vamos dar para testemunhos mentirosos para experimentar do próprio cozido deles. Eles quiseram culpar esse réu de certa forma, eles vão agora sofrer isso. Beleza, e se só vai castigar eles se eles foram advertidos, não é a mesma coisa que eles quiseram fazer com o réu. Então fala Abaye, os edinos ou mim vão se castigar os mesmos sem ser advertidos. Então fala Agmará, volta a pergunta, por que os edinos ou mim eles não são chicoteados e sim eles vão pagar a indenização? Quem diz? Mati Varasama Beredra Virmia. Varasama Beredra Virmia tem uma outra pergunta. Ela meata, ben drushal ben halutza. Perguntou o sábio para Abai, se o motivo que você, Abai, diz que os edinos do Mimim vão receber o castigo, mesmo que eles não são advertidos, é por causa do Passu Kasher Zamam, eles devem fazer com o réu, eles vão receber a mesma coisa, com relação aos edinos do Mimim que vieram falar que um tal Cohen é um Cohen inválido, porque a mãe dele era divorciada, agora, eles foram desmentidos, o castigo deles não é kasher zamam, eles não vão ser agora considerados com anime inválidos, eles vão ser chicoteados. Agora, o castigo deles não é por causa de kasher zamam, ele vai atrás, então você deveria falar aqui, conforme o seu raciocínio Abaye, que eles só vão ser castigados às chicotadas se eles foram advertidos antes. E pergunta o sábio Rav Sama Beredra Virmia, nós nunca escutamos essa diferença, que se eles fazem esse testemunho, eles recebem o castigo mesmo sem advertência. Se eles falam outro testemunho, só recebem o castigo com advertência. Nós nunca escutamos as diferenças. Então, uma pergunta sabe para Abai, eu sei que o raciocínio é outro. A marca fala o Pasuk, Mishpat echad yelachem, Mishpat ashaveh lekulchem. Fala a Gemara, essa pergunta de Rav Sama Beredra Virmia não se aplica. Por quê? Porque a Torá diz, Mishpat echad yelachem. Com relação aos edinos do Emim, todas as situações dos edinos do Emim que são castigados são conectadas uma com as outras, ou seja, a mesma alahá para todas. Mishpat echad yelachem, mishpat ashaveh lekulchem. Se em geral os edinos do Emim são castigados mesmo sem ser advertidos, por causa do conceito de kasher zamam, que eles terão a fazer com o réu, eles vão receber agora. Então, mesmo que você ache um caso que eles são castigados, mas não mesmo o castigo que eles terão a fazer com o réu, eles são castigados mesmo sem advertência, porque em geral essa é a alahá deles. Isso fala aqui a Gemara. Então a Gemara não explica bem, então, no final, qual o motivo que os edinos vão pagar a dívida e não vão ser chicoteados. A Gemara fica no ponto de interrogação. Rav Shisha Beredirav Idi Amar, fala o sábio, Rovel Bechaveronami, Mamona Meshalem, Umilka Lolak Meacha. Fala Rav Shisha Beredirav Idi, mesmo que em geral ele sustenta que a pessoa deveria receber as chicotadas e não pagar a indenização. A pessoa que agrediu outro judeu, alahá multa, ele vai pagar a indenização e não vai ser chicoteado, porque é uma exceção à regra. Meacha desse pastu, vechina tzua nashim venakfu ishara, veatzu iladea, fala o pastu. Um caso hipotético, dois judeus estavam brigando na rua, e um deu um soco, e errou, acabou dando um soco numa mulher grávida que estava passando por lá. E ela perdeu a gravidez por causa desse soco. A Torá diz que tem que pagar uma indenização para ela. ואמר רבי אלעזר, ניסה רבי אלעזר, במצות שלמיתה כתוב מדבר. פעל רבי אלעזר, אז הפסוק קריאה, מתה הוא אותו יהודהו? קריאה אגרג'י אלי, היא מתה אלי. תראה, היא מזית. קריאה מתה אלי, וולונטריאמץ'. דכתיב, דום כמו שסבי, סוכר זה פסוק, ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש, כי כזה זה הפסוק. Ele deu um soco nessa mulher sem querer. Ele queria socar um outro judeu e socou essa mulher grávida. E Masonie, se essa mulher morrer por causa disso, vai ter que ser uma alma por outra alma. Ou seja, esse que bateu é condenado a pena de morte. Mesmo que ele não quis matar essa mulher, ele queria matar o outro judeu, mas a intenção dele era de matar alguém, ele matou alguém, ele recebe a pena de morte. Então fala Rabi Elazar, se ele vai receber a pena de morte é porque ele era mesido, ele tinha vontade de matar alguém, e ele matou, ele vai ser condenado a pena de morte. Então, ei, Hidabi, qual é o caso desse trecho? E de Loatrubei, se não tiveram duas testemunhas que advertiram essa pessoa, olha, se você vai matar alguém, você vai ter a pena de morte. Não é, não é isso que aconteceu, não teve advertência, mas Mictir. Então por que esse que agrediu, ele seria condenado a pena de morte? A pessoa só recebeu um castigo no tribunal, com a pena de morte, seria advertido do castigo antes. É a pista da trupe. Então, com certeza, ele sim foi advertido da pena de morte. O mutrele de varahamur, ave mutrele de varakal. Agora a Gmará fala um fundamento. A Gmará diz que se a pessoa é advertida de um castigo mais grave, com a pena de morte, e, na verdade, o que aconteceu não foi que ele matou alguém. Ele bateu nessa mulher sem querer, e ela perdeu a gravidez, mas ela não morreu. Ele merece pagar a indenização. Por bater uma judia, ele deveria receber as chicotadas. Então, uma vez que ele foi advertido da pena de morte, mesmo que ele não faz o pecado mais grave, faz o pecado mais leve, só de bater em alguém, ele merece, é como se ele tivesse sido advertido das chicotadas que ele merece agora. ואמר רחמן התורה diz ולא יהיה אסון אנושי אנשי. התורה não diz que ele recebe as chicotadas. A Torah diz que se essa mulher não morrer, ela perder a gravidez, ele tem que pagar uma indenização. Então fala a Xixa Bereder a vida, aqui eu vejo que mesmo uma pessoa que seja culpada para receber as chicotadas, como é esse caso, que é considerado que ele foi advertido a isso, ele bateu em um judeu, ele não vai receber as chicotadas, ele vai pagar a indenização. Aqui a gente vê que a Torá fez uma exceção à regra. Mas que Faravash perguntou a Vashem, e mais de Mutrele de Varahamur, ave Mutrele de Varaká. Da onde você sabe disso, que a pessoa que é advertida de um castigo maior, é considerado que ele foi advertido de todos os castigos mais leves também. Se você matar, você vai ser pena de morte. É como se tivesse sido advertido também que se você não matar, se você só agredir alguém, você vai ter chicotadas. Quem te falou que é considerado que foi advertido de uns castigos mais leves? Talvez não. De uma loave, talvez não. Entende-se lomar rave. Se você conseguir me provar que sim, é considerado que ele foi advertido de castigos mais leves. É como se a advertência dos castigos mais leves estivesse inclusa na advertência de um castigo mais grave, com a pena de morte. Mimai de mitah hamura. Fala, Ravaj, então você sabe que a pena de morte é algo mais grave do que receber as malcotas, as chicotadas do tribunal. Vira uma malcota hamur, viramos a página. Talvez o que é mais grave para a pessoa é receber as chicotadas. Talvez isso é mais difícil para a pessoa do que entregar a vida. Por quê? Da Mará, porque fala. Irmalena Gdua lechanania Mishael Vazaria Palcholetza. Sabemos que Hanania Mishael Vazaria está morando na Babilônia. E os Goim lá falam que todo mundo tem que se curvar para a estátua de Nebuchadnezzar. E Hanania Mishael Vazaria falam: nós não vamos nos curvar. Eles entregaram a vida, foram jogados num forno e Hashem salvou eles milagrosamente. O fogo não queimou eles. Fala Rav, se os Goim tivessem torturado Hanania Mishael Vazaria, eles não teriam conseguido se entregar dessa forma. Eles teriam se curvado à estátua de Nebuchadnezzar. O que você vê daqui? Que a pessoa ser torturada é algo mais difícil para ele do que entregar a vida. Então, talvez, o castigo mais grave não é a pena de morte, talvez é as chicotadas, que é uma tortura para a pessoa. Espantura Ravashi. Amalei Rafsam Berid Ravashi de Ravashi, falou sábio para Ravashi, abre lá Rafsam Berid Ravashi de Ravashi, é um outro sábio. ולא שנה לך בנקה שיש לה קצבה להקה שאין לה קצבה? מה קומפרסיון? Você é comparar, se tem que ter uma vez em contato do tribunal, com as torturas que os babilônios teriam torturado Hananiah, Mishael e Azariah? A tortura dos babilônios seria uma tortura indefinida, ilimitada, eles poderiam ficar meses torturando eles? Isso seria muito, muito grave, mais difícil do que entregar a vida. Porém, receber as 39 chicotadas é algo definido, algo tem um limite. Com certeza isso é mais leve do que entregar a vida, do que a pena de morte. Então, de qualquer forma, volta a lembrar a pergunta de Ravashi. Esse caso que eles estavam brigando na rua, e um deu um soco, e agrediu uma mulher. Então, Ravashi, seria que passou que se ele matar essa mulher, ele teve a intenção de matar esse que estava brigando com ele, matou uma mulher, ele vai ter que condenar a pena de morte. Então, como se ele foi advertido a isso? Fala Ravashi, talvez ele foi advertido para a pena de morte. O motivo é que se ele não matar essa mulher, ele só deu um soco nela e ela perdeu a gravidez e tem que pagar para a indenização e não vai receber as chicotadas, é porque não foi advertido para receber as chicotadas. Ele foi advertido para receber a pena de morte, mas não as chicotadas. Isso foi Ravashi, essa pergunta fica ainda. Marque Fala Biakov Minahar Pakut. Fala o Saib, uma outra pergunta contra a Fisha Beredravid. Amichale Rabbanah, todo esse raciocínio de Hashem Beredravid é bom conforme a pergunta dos sábios. De Amri, Nefesh Mamash. Ela, Lerebi de Amar Mamon, Maikale Neymar. Vamos revisar o que Hashem Beredravid diz. Em geral, fala Hashem Beredravid, a pessoa que fez um pecado e merece as chicotadas e pagar a indenização, ele recebe as chicotadas. Se a pessoa agride outra pessoa, outro judeu, ele vai pagar a indenização e não vai receber as chicotadas. Fala a ficha de Davi, de onde eu sei disso? Do Passu. O Passu diz duas pessoas estavam brigando e um deu um soco, errou a mira, acertou essa mulher, ela perdeu a gravidez, ele paga a indenização. Ele não vai receber as chicotadas, mesmo que ele foi advertido a isso. Fala, Biakov, esse raciocínio só está bom conforme Rahamim. Rahamim sustentam que a pessoa que teve a intenção de matar alguém e matou outra pessoa sem querer, ele tem a pena de morte. Então, isso que o pastor diz, que se a pessoa matou aquela mulher grávida, ele vai ter a pena de morte, conforme Rahamim, significa que, mesmo que ele não teve a intenção de matar ela, teve a intenção de matar ele estava brigando com ela, ele recebe a pena de morte. Então, se vê que ele foi advertido a isso, por isso ele recebe a pena de morte, e se vê também que se ele não mata ela, ele só agride ela, seria considerado que ele foi advertido para receber as chicotadas. Mesmo se ele não receber as chicotadas, ele paga a indenização. Esse raciocínio está bom conforme o Rahamim. Porém, conforme Rebbe de Amar Mamon, Rebbe discute com o Rahamim. Rebbe sucede a pessoa que teve a intenção de matar uma pessoa e matou outra pessoa, não recebe pena de morte, e tem que pagar uma indenização para os herdeiros, mas não recebe pena de morte porque ele não teve a intenção de matar essa pessoa que ele matou. Então, o passou conforme Rebbe, não se trata da pessoa que tem a pena de morte ou não, não se trata que teve a advertência também de receber as chicotadas. Então, por isso ele tem que pagar a indenização, porque não foi advertido de nada. Não está claro do passo que tem a pena de morte conforme Rebbe, que não está que ele matou alguém que ele queria matar, ele matou outra pessoa. Então, fala, mas conforme Rebbe, tudo esse raciocínio não existe. Então, por que mesmo a pessoa que ele agrediu outra pessoa tem que pagar a indenização e não vai receber as chicotadas? E lá, Maravilha, combinar o pacto, falou, sabe, Mishmederav, não me girava, me arrasa pra ele descer pra sul. E me acumba, Italer Bahut, al Mishantov, ele acaba que. A pessoa agrediu um segundo, esse segundo não morreu, ele sobreviveu, ele acaba que. Esse que agrediu está isento da pena de morte. Uma verrita leal da tracha, Zé Maler Bashuk, Zé Neira, qual é a hipótese? Eu tenho uma hipótese que esse que foi agredido não morreu, e o que agrediu vai morrer? Vai ser condenado à pena de morte? Por quê? Ele não matou ninguém. Ela, então o que o pastor te ensinar é outra coisa. Melamente Rufshioto. O que vamos fazer é prender esse que agrediu. Veimit Katrinale. E se esse que foi agredido ele morreu no final, esse que agrediu vai ter a pena de morte. Veilomit. Se esse que foi agredido não morreu, Shiftou e Tender a Poeira Pé vai pagar as indenizações para essa pessoa. E Hidam, qual é o caso? E Deloatrubei, se não, essa pessoa que agrediu não foi advertida da pena de morte, a mãe Mikto, porque ele seria condenado à pena de morte se esse fulano morreu? אם הפשיטה דה טרובי, תתק פלקטים, סיפה את וג'ידו דה פירג'ימור, שהוא מוטרד דבר החמור, הוא מוטרד דבר הקם. Я пишу, що фед вирішив прямо un castigo mais leve com a pena de morte. É como se ele fed vertido também que se o pecado não foi tão grave assim, ele vai receber um castigo mais leve. Minha mãe na manhã de Torá disse, shiftou e teve na poeira pia. Torá disse que se a pessoa agrediu e se agredido não morreu, ele paga a indenização e não vai receber as chicotadas aqui. Eu vejo que a Torá fez uma exceção à regra. Em geral, ele receberá as chicotadas aqui não. Marque lá na baixo, perguntou na baixo. Me manda um trilho da vara hamur, rave um trilho da vara ká. A mesma resposta. Quem te disse que a pessoa que é advertida de um castigo mais grave seria considerado que ele foi advertido de bem de castigos mais leves? Talvez não. De malo ave. Talvez não é considerado que ele foi advertido de chicotadas. Por isso ele não vai receber as chicotadas. Vim se lomar rave. Se você conseguir falar que sim, é considerado que ele foi advertido de chicotadas, se ele foi advertido de pena de morte. Me mande me tar hamura, drima malkot hamura, a mesma coisa que vimos anteriormente, de onde você sabe que receber as chicotadas é algo mais leve do que ser condenado à pena de morte? Da amar Rav, porque disse Rav, ilmalena gdua lechanea mishel vazalea parchule tzalma, que se chanea mishel vazalea tivesse sido torturado, eles teriam se curvado em seta de Nebuchadnezzar, até que se vê que eles são dispostos a entregar a vida, mas não ser torturados. Amar ele ação beridravash de ravash, e vem a ação beridravash de ravash, e fala o sábio respondendo. Velocha de lach benakash, es la kitzvah da kash, la kitzvah. Com a comparação, você não vai diferenciar entre uma tortura ilimitada para uma tortura limitada? Com certeza, as 39 chicotadas no tribunal é algo mais leve do que entregar a vida. Então, essa pergunta não existe mais. Pergunta para Maki Vlarav Mari. Perguntou Rav Mari. O que falou a Gemara até agora? Que de onde eu sei que a Torá fez uma exceção à regra, mesmo que em geral a pessoa recebe as chicotadas e não paga a indenização, porém a pessoa que agrediu um outro judeu, ele paga a indenização e não recebe as chicotadas. De onde eu sei isso? Falou o sábio, diz que a Torá diz, a Torá fala que a pessoa que bateu em outro, vamos ver se esse que foi agredido vai sobreviver a essa agressão ou não. E depois vamos liberar esse que agrediu da pena de morte. Então, se essa pessoa ele sobreviveu, esse que agrediu vai pagar uma indenização para o agredido e não vai receber as chicotadas. Aqui a gente vê que a pessoa ele paga a indenização e não recebe as chicotadas. Você fala, mas não sabe que é essa explicação do pastor. Talvez... O pastor falou outra coisa. Dima Beshogeg Benikami Galut. Talvez isso que o pastor disse que a pessoa agrediu um outro... Talvez ele agrediu sem querer. Isso que vamos colocar ele, vamos prender ele até que esse que foi agredido vai sobreviver ou não, é para isentar esse que agrediu da diáspora. A pessoa que ele assassina sem querer, deixou gay, ele vai para Aremiklat, vai para uma cidade de refúgio. Então talvez isso que a pessoa que se trata. Essa pessoa que agrediu não foi advertido de nada, nem de pena de morte, nem de chicotadas. Ele fez isso sem querer. E se essa pessoa que foi agredido, ele vai sobreviver, então ele vai ter que, esse que agrediu vai ter que pagar uma indenização. E não existe nenhuma hipótese que ele ia ser chicoteado porque não foi advertido. Talvez então, a explicação do pastor, que então caixa, perguntamos sobre todo esse raciocínio da Gemara, não se vê desse pastor. Que a pessoa, quando a pessoa agride e ele mereceria as chicotadas e pagar a indenização, ele não vai receber as chicotadas, sim vai pagar a indenização. Não se vê do pastuco. O motivo que ele pagaria a indenização é porque ele fez isso sem querer, não foi advertido de chicotada nenhuma. Ninguém viu ele fazendo nada. Isso fala que é Agmará. Continuamos. Deixa aqui chamar Ramani Rabi Meir. Voltando ao assunto principal da Sugiá. Nossa Mishnah diz a pessoa que ele violenta uma parente próxima dele, ele tem que pagar a multa para ela. A mesma coisa se ele incita ela a fazer a relação proibida, tem que pagar a multa para o pai dela. A outra Mishnah, a Mishnah é tratado de Makot, diz que a pessoa que fez essa relação proibida vai receber as chicotadas. Perguntamos, ou ele vai receber as chicotadas, ou ele vai pagar a indenização, vai pagar a multa. E vimos a explicação de Ula, vimos a explicação de Rabi Yochanan. Agora temos outra explicação. Mishnakish, Amar, Fala, Mishnakish. Hamani Rabi Meir. Com qual opinião vai a nossa Mishnah? E a Mishnah em Makot é Rabi Meir. De amar loke u meshale. Rabi Meir sustenta que a pessoa merece os dois castigos. Ele merece as chicotadas por ter feito a relação proibida e merece pagar a indenização por ter violentado ou incitado, foi honesto, me faté, paga a indenização. Isso fala a Reish Lakish, Rami discute com Rahamim. Rahamim sustenta que a pessoa não recebe os dois castigos, e toda a nossa sugiata estava se baseando na opinião de Rahamim. Fala Reish Lakish, a nossa Mishnah vai como Rabi Meir, que ele recebe os dois castigos, também a Chikota da Sem paga a indenização. Pergunta na Ira Rabi Meir, se nossa Mishnah é como Rabi Meir, afirma o Bitoname. Fala Agmará, que se nossa Mishnah é como Rabi Meir, mesmo que a pessoa violentou a própria filha dele, Lo Aleno, ele tem que pagar a indenização e receber a pena de morte. Rabi Meir suspeita que a pessoa recebe os dois castigos, merece a pena de morte e também pagar a indenização. E nossa Mishnah fala que não. Nossa Mishnah diz que se a pessoa tem a pena de morte por causa dessa relação proibida e não paga a indenização. Talvez o Rabi Meir só sustenta que a pessoa recebe as chicotadas e paga a indenização, mas não vai receber a pena de morte e pagar a indenização. Velo, você vai falar que o Rabi Meir não sustenta assim? Na Atalha, a Breta disse diferente: Ganav et avach be Shabbat. Ganav et avach la avodat kohavim. A pessoa roubou um boi ou um carneiro e abateu esse boi ou esse carneiro no Shabbat. Sabemos que a pessoa que rouba um boi, ele abate o boi e tem que pagar 5 bois para esse que foi roubado. Se a pessoa rouba um carneiro, ele tem que pagar 4 carneiros para esse que foi roubado. Agora, se a pessoa abateu no Shabbat com testemunhas, falaram para ele que é proibido no Shabbat, ele abateu no Shabbat e é a pena de morte para o Shohet. Ganav etavach la'avodat kohavim. Ou ele abateu em nome da idolatria, tem a pena de morte por causa disso. Ganav shel niskar v'tvacho, ou a pessoa pegou um boi que mereceria ser apedrejado porque é um boi que matou alguém. Ele pegou, roubou esse boi e abateu o boi. Meishalei tashlumei arba v'chamisha, vai ter que pagar 4 ou 5 vezes o boi ou o carneiro, depende. Dever a mim mesmo, a primeira de mim mesmo, que a pessoa tem a pena de morte por abater no Shabbat ou por abater em nome da idolatria, ele tem que pagar também os 4 ou 5 vezes o roubo. Daqui se vê que conforme Rabi Meir, a pessoa tem a pena de morte e também paga. Bahamim potrim, Hamim isento ele do pagamento, porque ele tem a pena de morte, não tem que pagar. Então o que se vê daqui? Que a pessoa, conforme Rabi Meir, tem que pagar a indenização. Tem que pagar a indenização e tem a pena de morte também. Nossa Mishnah disse que a pessoa que fez a relação com a parente, uma filha dele, que tem a pena de morte, por isso, ele não tem que pagar a multa para ela. Então a nossa Mishnah não deveria ser como Rabi Meir. Fala Agmará, Haitmar lá foi, já foi ensinado sobre essa braita do roubo. Amar Abir, me amar Estakish, Abiav, Abilav, Hor Haburata, Mishmed, Rabi Yohanan, todos vocês sabem falar o nome de Rabi Yohanan. Amri, Betovech, Halidei Ahed. O caso da braita não é que o ladrão abateu o animal no Shabbat. Ele encarregou alguém, um emissário dele, um shaliach dele, para fazer o abate no Shabbat. Aí foi o Shaliach que fez o pecado no Shabbat, ele que tem a pena de morte. Porém, quem tem que pagar 4 ou 5 vezes vai ser o que mandou, vai ser aquele, o que roubou. Pergunta na Bechir, Zé Roteve, Zé Mitraev, onde se vê o que? Uma pessoa peca, o Shaliach pecou, e o que mandou vai ser castigado. Se não se tem a lacha de El Shaliach Medvaravera, a pessoa manda o emissário dele fazer um pecado, o que mandou não é castigado. Quem fez o pecado é castigado, não aquele que mandou. Então como você pode obrigar o ladrão que mandou fazer um abate, obrigar ele a pagar 4 ou 5 vezes o roubo? Amarava de Estrava, Amarachmana, que a Torá disse que sim. O Tvachó ou Mecharó, a Torá associa a pessoa que roubou um animal e fez o abate com a pessoa que pegou um animal, roubou ele e vendeu. Mamehirali de Acheira, Aftvichali de Acheira, assim como a venda precisa também de um comprador. A Torá veio te indicar que se o abate desse esse animal roubado foi feito através de outra pessoa, quem mandou vai ter que pagar 4 ou 5 vezes. Deber Rabi Ishmael Tana, ou Lerabot Shaliach, conforme a opinião de Rabi Ishmael, se aprende essa lacha da palavra ou, que está sobrando no pasuk, Tvachó ou Mecharó, Deber Rizke Atana Tachat Lerabot Shaliach, deixar de Rizke, que se aprende essa lacha da palavra Tachat. O pasuk diz Tachat Ashor, Tachat Aseh, em lugar do boi, no lugar do carneiro. A palavra que está sobrando veio falar que mesmo que você mandou alguém fazer o abate, quem tem que pagar é você, não o Shaliach. Então, essa é a alavanca realmente. Então, uma vez que o Shaliach fez o abate no Shabbat em nome da idolatria, ele tem o castigo do Shabbat da idolatria.
Porém, quem tem que pagar as 4 ou 5 vezes vai ser o ladrão que mandou fazerem o abate. Porém, em geral, o Rebbe não ia falar que a pessoa tem a pena de morte e também tem que pagar a indenização. Por isso, nós estamos achando que a pessoa que violenta a filha do aleno, ele tem a pena de morte e não paga a indenização. Pergunta na Mat Kivlar Marzuta. Perguntou Marzuta. Mika Midi de Ilo Avad Iu Lo Michaev Vabit Shmiachu Michaev. Perguntou o sábio. Como pode ser que a Lacha seria essa? Que a pessoa roubou um animal, mandou um emissário dele fazer a Shkita. Se ele tivesse feito a Shkita no Shabbat ou em nome da idolatria, ele estaria isento do pagamento. Ele teria a pena de morte. Estaria isento do pagamento. Agora o Shaliach fez e ele tem que pagar? Quem mandou tem que pagar? Como pode ser que mandar um Shaliach fazer algo é mais grave do que se ele próprio tivesse feito? Isso perguntou Marzutra. Responde agora uma resposta muito, muito importante na Sugiá. Iu, lá Mishum de Lomichaev, se ele tivesse pecado no Shabbat, feito abate no Shabbat em nome da idolatria, o motivo que ele está isento de pagar por esse roubo não é porque ele, a Torá não culpa ele. A Torá culpa ele, ela Mishum de Kam Lei Bedraminei. O motivo que ele vai ser castigado, castigo maior, vai ser castigado a pena de morte. E não tem que sofrer o castigo mais leve, é o conceito de Kamlei Bedraminei. Ele é culpado do castigo menor. Porém, a Torá diz, você já está sendo castigado num castigo mais grave, com a pena de morte, então já vamos te isentar do castigo mais leve, como se já estivesse incluso no castigo mais grave. Por isso você vê que ele é inocente, não é inocente. Então, se o Sharia fez o abate, e o Sharia que pecou no Shabbat, então o ladrão tem que pagar por essa shkita e o roubo que ele fez. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo dá, vamos ver a pergunta. Então, por que Hamim discute com o Rabi Meir? Hamim diz que o ladrão não tem que pagar as 4 ou 5 vezes o valor do animal se o Shaliach fez o abate. Por que não? Se a Torá te diz que, com relação a essa halakha, quem tem que pagar é aquele que mandou fazerem o abate, por que Hamim discute com isso? Por que falam que ele está isento de pagar as 4 ou 5 vezes o roubo? Isso fala que nós paramos aqui. Até amanhã, no próximo dia, com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém.